mudou o meio, né?
É, só mudou o meio. Hoje em dia a coisa é mais rápida, né?
Sim.
A gente registra aqui no celular e chega em casa, ou a gente conserta ou já deixa da forma que nasceu.
Sim. Jean, com o tempo, o que, que mais mudou na sua escrita?
Aí eu não sei explicar isso não, porque é difícil. É muito difícil, porque o sentimento, a gente tem um sentimento contínuo, né?
Sim.
Você tem um sentimento de criança e tem o de adulto, como eu sou hoje, né? Já na terceira idade, vamos dizer assim. É, o sentimento está ali. Acho que o que muda são as formas de você expor o que você escreve, né?
Sim.
É por aí.
Jean, você tem uma trajetória longa na literatura, né? E agora apresenta dois livros novos.
Isso.
O que, que esses trabalhos representam neste momento na sua vida?
Rapaz, eu passei, acho que quase 10 anos sem lançar livro nenhum. E aí eu lancei esse livro, que são dois em um só, né? Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês e deixar aí para vocês. É um livro, eu cito Fernando Pessoa. Porque é um poeta que me influenciou muito, que eu acho ele um dos maiores poetas que existe no planeta Terra. Claro, dentro do que eu consegui conhecer, lógico, né? E o outro livro são poemas que eu escrevi durante vários anos, né? E consegui montar esse livro chamado Rio Sitiado e um Barco Bêbado. Eu tinha já escrito ele todo, já pronto, com prefácio, tudo, em 2016. Mas por falta de verba, né? Porque ele ficou aí engavetado. Aí, o ano passado, eu escrevi esse outro livro chamado O Desassossego do Eu, Uma Carta para Fernando. Que é tipo assim, que eu estou dentro do quarto de Fernando Pessoa, observando ele na janela, pescando na vida, após a janela, os poemas que ele fazia, que são poemas fantásticos, são uns poemas assim que é impressionante. Aí eu tenho dois amigos aqui, Marcos Soel, que ele tem uma editora pequena, e também o Luiz o Portuga, que também tem uma editora chamada Nizamba. E aí eles me chamou para a gente fazer esse livro. E eu tive uma grata felicidade que o livro saiu e está lindo, pelo menos fisicamente, né? O conteúdo, aí quem lê é que vai, né, determinar se é bom ou não.
E, Jean, conta pra gente, né? O lançamento contou com a participação aí do público, né? Como é que é viver essa experiência, essa interação com o público no lançamento de obras?
Né, é muito gratificante. Inclusive, né, vários amigos meus de vários tempos, né, tava lá e o microfone era aberto para eles falarem, lerem a minha poesia ou então a própria deles, né? Aí teve amigos, compositores, que a gente fez um CD que vários compositores musicaram meus poemas, inclusive o primeiro foi Evandro Corrêa com Menino da Vida. E aí teve alguns lá, Papalo teve lá, cantou uma música que ele musicou de um poema recente meu, que eu fiz na feira, que eu adoro ir para feira, né, e morei ali perto, ali na Feira do Ceasa, no centro. E Papalo teve lá, teve Del Brando, que já foi locutor também, e é fotógrafo. E ele sempre foi uma figura que ele leu meus poemas por aí. Eu, com uma timidez meio exagerada, eu não conseguia falar uma frase de um poema meu. E aí Del Brando era um dos, né? Isso na década de 80, 70, final de 70, 77. Então eu fico muito grato com esses amigos, né, que botaram minha poesia para fora de mim.
Sim.
Ser eu tá falando, né? Que,
sim.
É. Você gosta da ideia dessa poesia sendo uma experiência coletiva?
Não, eu adoro. Eu acho muito satisfatório você ter uma poesia coletiva. Inclusive, teve um amigo meu recente, que ele me chamou para fazer uma homenagem a uma pessoa daqui, que eu não vou falar, né, assim, porque é surpresa para essa pessoa. Ele fez um poema dedicado para essa figura que é muito importante dentro da nossa vivência, né, política, cultural. E aí ele me chamou: Jean, você não quer fazer continuar esse poema que eu fiz? Eu falei: lógico, vou. Aí eu fiz e teve um resultado maravilhoso, né? Porque é uma coisa coletiva, né? Um ajuda o outro, né? E, inclusive, na própria arte, na poesia, a arte ela é muito individual, mas ela pode juntar com outro individual e construir uma coisa mais abrangente para a sociedade, para o todo, né?
Sim, sim.
É da forma que eu penso.
Sim. É, Jean, é Rio Sitiado e um Barco Bêbado. Tem um título muito imagético, né?
É.
Que universo aí esse livro apresenta ao leitor?
O Rio Sitiado e um Barco Bêbado, que tem um poema chamado Rio Sitiado, aí nesse livro, que eu escrevi quando teve aquele problema do Brumadinho.
Sim.
Que desvastou tudo e o rio ficou ali sitiado, certo? Aí tem o poema que está inserido nesse contexto, mas também tem o Barco Bêbado, que é de um poeta francês, Rimbaud, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, que foi uma figura que eu escrevi, que me influenciou muito. E teve um amigo meu da Rua da Misericórdia, a gente era amigo de infância, Luciano Popó, Luciano Dias Brito, ele que me apresentou a Rimbaud. Aí no final desse livro tem uma carta dedicada a Luciano, meu amigo, e eu conversando com o Rimbaud, que já morreu tem muitos anos, né? Ele é francês. E esse livro está mais inserido nisso.
Sim.
Sabe?
Em Desassossego do Eu e uma carta para Fernando. Você falou, né, que traz essa linha com o Fernando Pessoa, que foi um autor que você se identificou muito.
Isso.
Como que você fez esse diálogo, você e Fernando, no livro?
Eu tenho um projeto desde 80 e pouco, que eu escrevi várias cartas para uns poetas que me influenciaram. São vários. Eu não publiquei ainda. E de Fernando, o ano passado, eu tinha lido a biografia dele, de um livro grosso, de um americano chamado Richard Zenit. Ele é naturalizado português. E ele fez uma pesquisa de 30 anos sobre Fernando Pessoa. E eu li esse livro. E aí, com desenrolar, aí passou o tempo. Aí eu lá, foi em Salvador que eu escrevi, né? Começou a aparecer as imagens, as palavras. E aí eu terminei, né, fazendo esse livro. Que ele é um poema longo. Tá? É um poema longo. O outro livro não, tem vários poemas falando sobre várias coisas. E a de Fernando não, é sobre a criatividade de Fernando Pessoa, a ligação que ele teve com uma namorada lá que... esqueci o nome dela agora.
Ofélia?
Ofélia, que ele chamava de Ofelinha, né? E a vida de Fernando Pessoa era uma vida assim muito solitária. Ele vivia só para poesia. Nada tirava ele desse foco.
Nem a doença, a depressão,
nada. Ele, quando adoeceu, ele estava com um problema grave e ele não deixou de fazer as suas coisas, inclusive, né? Bebia muito, fumava muito.
Uhum.
E ele morreu. E deixou uma obra, assim, impressionante. Né? Os heterônimos dele é uma coisa, assim, de louco. E ele tinha mais de 70 heterônimos. Ele era uma figura que acho que tinha 1000 pessoas dentro dele. Ele tinha um psicólogo, ele conversava com o psicólogo, ele sendo o próprio psicólogo, né? Ele tinha essa coisa. Aí tem, para mim, o dos heterônimos, o que eu mais adoro de Fernando Pessoa, que eu conheço, é Álvaro de Campos. que era o mais rebelde dele. E Ofélia, quando ele chegava com essa forma de Álvaro de Campos, ela não suportava, porque ela, né, ele era muito rebelde, ele era muito, virava outra pessoa. Agora a obra de Fernando, dos Heterônimos, né, e o outro, que são três os mais famosos, mas tem o Bernardo Soares, que escreveu o Desassossego, o livro Desassossego, que é fantástico, que ele considerava o que eu falei aqui agora, era um semi-heterônimo. Por que, não sei. E para mim, Fernando Pessoa era um cara completamente maluco, maravilhoso, maluco, lógico, dentro da escrita que ele teve. E ele tem obras, sim, que acho que até hoje não foi lida ainda, né?
Jean, a gente sabe muito bem que a escrita ela é construída, né, ao longo dos Isso. anos para uma pessoa, mas hoje em dia você acredita que você escreve mais a partir da observação de mundo, observação de si mesmo ou os dois?
Lógico que são os dois. Claro que você tem o seu interior ali, e esse interior seu, da forma que você trabalha esse interior, você absorve a sua escrita. Numa formiga que passa, você vê ali, acho que não é nada. Uhum. Uma folha que cai, tem gente que não acha que aquilo é uma coisa qualquer. E isso, tudo é matéria de poesia, é o que eu sempre falo. Tá? Tudo para mim é matéria de poesia. Então, o interior, o seu sentimento, dá força para você captar essas mínimas coisas. Tá? Mínimas coisas que você acha que é coisa lá comum, e é de uma você observar que por trás daquela folha caída tem outras coisas. Aí você insere uma simples folha caindo de uma árvore, que ela está sendo morta, vamos dizer, né? Ali você observa outras coisas em volta, as entrelinhas, né? A poesia para mim é isso, é o interior, principalmente o interior. Sim. Né? Uhum. O seu sentimento. E a arte, se você não tiver sentimento, bicho, ela não tem valor. Ela não tem valor. Uhum. Seja ela o que for. Na Sim. pintura, na música, na poesia, no romance.
No seu processo criativo, a imagem, ela vem antes da palavra?
É. Sempre vem antes da palavra. Inclusive, não só eu, mas tem as pessoas que tem conhecimento da teoria literária, eles sempre comentam que a minha palavra é muita imagem. É muita imagem. Porque a imagem eu estou vendo ali, aquilo eu capto. Que para mim, eu escrevo com os olhos. Sabe? As coisas entram dentro dos meus olhos, vai lá para dentro, faz um reboliço. Né?
Isso transforma em palavra.
E aí vai em palavra, em poesia, né? É isso aí.
Jean, você acredita que o interior da Bahia tem uma forma diferente de produzir a literatura?
Não, eu nunca pensei a respeito disso, não.
Sim.
Eu não sei, porque a gente pode, né? Sei lá, escrever numa grande capital, né? Você sendo de lá, você observando. E a coisa do interior também é magnífica, né? Lógico, uma cidade mais pequena, tem as coisas mais comuns, né, que transforma em uma coisa maior. É aquele ditado. Eu escrevo do meu quintal para o mundo. O seu quintal é o mundo. Você pode pegar aquele quintalzinho seu e escrever de uma forma que vai atingir o planeta quase todo. Né?
Sim.
Exageradamente falando. Né?
Sim.
Jean, você também teve poemas musicados no CD Humanos Manos. Como foi ver sua poesia ganhar som e voz?
Tá aí uma coisa que a primeira poesia minha musicada, que eu ouço música, enquanto eu puder eu tô ouvindo música. É uma paixão de minha vida, é música. E a primeira vez que eu vi um poema musicado meu foi de Zélio Passos. Ele morreu cedo, com 20 e poucos anos. Eu devia ter, se ele tivesse vivo, ele estaria com minha idade, por aí. E aí, ele chegou na casa de um cunhado meu, minha irmã. Aí ele mostrou essa poesia musicada. Eu arrepiei todo, lógico, né, que eu sou apaixonado por música. E você vê uma palavra sua cantada com a interpretação daquela pessoa, é um outro trabalho dentro do seu trabalho, né? Aí, infelizmente, essa música se perdeu, porque logo depois ele morreu, faleceu. Aí veio Evandro Corrêa. Aí eu escrevi Menino da Vida para Evandro Corrêa. O poema eu escrevi em 80. Aí eu cheguei assim, então, meu Evandro, eu fiz para você. Aí Evandro, acho que um mês depois, chegou com a música cantada. Aí foi uma alegria para mim, muito, muito, muito uma alegria profunda, né, de que para mim teve um casamento assim perfeito, a música e a melodia de Evandro comigo. É uma coisa fantástica. Aí vieram os outros, vieram Gutenberg, veio Lili, veio Papalo, veio Lima Júnior. É, são. Aí a gente fez esse disco. Um disco foi feito, acho que 2008, 2010, se eu não me engano. Que teve a dificuldade aí de grana para fazer o lançamento, mas depois a gente arrumou um patrocínio e foi coisa maravilhosa. A música casada com a poesia é
brilhante.
É brilhante, é fantástico.
Jean, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Okay. Mas queria uma avaliação sua. A gente vê cada dia mais, né, na Bahia, no interior, as feiras literárias se consolidando, né, como verdadeiros espaços de expressão. Isso. Qual que é a avaliação que você faz desse cenário?
Rapaz, eu e porque a feira literária agora está, para mim, está virando moda, né? Está tendo feira literária em tudo quanto é lugar.
Tá mesmo.
Eu nunca participei de uma com o meu trabalho, sabe? Eu não tenho como avaliar assim, porque nunca fui. Mas eu acho importante, né? Porque você pode divulgar o seu trabalho. Você indo para uma feira literária dessa, você vai conhecer outras pessoas, que vai te enriquecer como...
A troca.
A troca de conhecimentos, de livros, de poesias, né? Então, eu acho muito válido. E tomara que... continue, né?
Sim, sim.
Com a coisa da literatura, divulgando a literatura, os livros. E...
Sim. Tá aí, Jean Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui
tudo
com a gente.
Bem. Obrigado a vocês, né? Olha, tô deixando um livrinho aqui para vocês.
Bom presente.
Dá uma lida aí.
Com certeza.
Aí vai trocando.
É,
aí,
uma lê, depois passa para outra.
Então, guarda compartilhada.
Tá bom, obrigado, viu?
Obrigada.
Valeu. Tchau.
Uma conversa sobre memória, palavra e a força da poesia produzida aqui no interior da Bahia.
É isso, gente. Na Roda com a Câmara volta no próximo programa, quase não sai. Mas você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima.
Isso aí. Um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau.
Na Roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. vivia desafiando os limites? Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje volta no tempo, 90 anos atrás.
Há quase um século, em 1936, o salário mínimo era criado por lei. Nenhum trabalhador do país poderia ganhar menos do que um valor capaz de satisfazer as suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
E qual era esse valor?
Não era um, mas 14. Sim, o salário mínimo não começou unificado no Brasil. Isso só foi acontecer muitas décadas depois. Naquele início, a remuneração variava conforme a região.
E mais, a lei sancionada por Getúlio Vargas nasceu num momento conturbado, com direito a intensas negociações, pressão de movimentos sindicais e um contexto internacional também desafiador.
Fique com a gente, Cibele Comanete
e José Carlos Oliveira,
para saber mais dessa história.
O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Para entender como se chegou à criação do salário mínimo, é preciso viajar para as primeiras décadas do século XX. A industrialização crescia em todo o mundo e o Brasil, mesmo em ritmo mais lento, refletia esse cenário. As cidades atraíam trabalhadores das áreas rurais, ex-escravizados e imigrantes.
As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, com jornadas de mais de 13 horas, mão de obra infantil e poucas garantias. Ideais anarquistas também começavam a circular entre os trabalhadores, que fundaram sindicatos e associações. Em 1917, o país teve sua primeira grande greve geral.
Pelo globo, eram tempos pós-Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e movimentos socialistas, além de reconfiguração do comércio e das finanças, com a Europa saindo do centro para dar lugar aos Estados Unidos.
Nesse contexto, temos ainda a origem de uma organização multinacional com a intenção de dar diretrizes mais dignas para o trabalho. Quem nos conta é a professora de História da Universidade de Brasília, Albene Menezes Clemy.
Logo depois da Primeira Guerra Mundial, é criada a Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil fez parte ativamente da criação da OIT, em 1919. Em 1928, a OIT tem um documento, né, onde vai sugerir a seus membros e também proclamar para o mundo inteiro a importância da criação do salário mínimo. e o Brasil é signatário dessa convenção. Gê, Teutu,
Lili, ó, Gê. A Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, afetou o Brasil e gerou por aqui uma crise econômica, pois o país, apesar da urbanização iniciante, era dependente da exportação de café e outras matérias-primas.
A desestabilização também aconteceu na política, com o rompimento do acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Lembra a política do café com leite, do seu livro de história? Pelo acordo, presidentes indicados por Minas e por São Paulo se alternavam no poder. Seria a vez de um mineiro, mas a candidatura foi para um paulista.
Elites dissidentes de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se uniram então em torno da candidatura de um gaúcho à presidência. Getúlio Vargas não levou nas urnas, mas apoiado também pelos militares do movimento tenentista, assumiu o poder com a Revolução de 1930.
Terminava assim a República Velha e tinha início a Era Vargas, que, como diz a professora Albene Menezes Clemy, trouxe grandes mudanças para o Estado.
É quase consenso na historiografia dizer que o Estado brasileiro modernizado começa a partir de 1930. E você vai ter muitos ganhos sociais concomitante a problemas sérios em termos de política. Então, a cidadania social, os benefícios sociais vão ser privilegiados, mas, em compensação, a cidadania política, o exercício da cidadania política, os direitos políticos, vão ser cerceados, vão ser obstacularizados.
Ainda em 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, marco inicial da regulação pelo Estado das relações de trabalho. Pouco depois, surgia a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Mais tarde, o Estado Novo também controlaria qualquer atividade sindical e faria intensa censura e propaganda política. Mas isso é papo para outra hora.
Os anos conturbados continuaram após a Revolução de 30. A oligarquia paulista reagiu com a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora derrotado na intenção de derrubar Vargas, o movimento alcançou seu objetivo central ao forçar o governo a convocar uma nova Assembleia Constituinte.
E finalmente chegamos!
Sim, chegamos ao salário mínimo. A Constituição de 1934, no seu artigo 121, determinou que uma lei estabeleceria condições de trabalho, tendo como preceito um salário mínimo capaz de satisfazer, conforme cada região, as necessidades normais do trabalhador.
A Lei 185, de janeiro de 1936, definiu essas necessidades normais como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte, e estabeleceu que as comissões de salário fixariam a remuneração mínima.
Daí foram mais 2 anos até a regulamentação das tais comissões e depois mais 2 anos para a regulamentação da tabela de valores. Como a gente disse no início desse programa, havia 14 quantias diferentes, de R$ 90 mil até R$ 240 mil.
Diretora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a socióloga Adriana Marcolino considera que, durante esses 90 anos, o salário mínimo representou a disputa na sociedade brasileira pela renda, pela riqueza gerada e como essa riqueza é distribuída.
Teve alguns momentos em que ele teve uma valorização e teve outros momentos em que ele teve uma desvalorização muito grande. Por exemplo, durante a ditadura militar, o salário mínimo teve uma queda muito expressiva. A gente também teve este mesmo problema durante a década de 90, quando o salário mínimo chegou no seu menor valor real. Quando começa a política de valorização do salário mínimo nos anos 2000, ele representava 30% do valor original de quando ele foi criado. E agora, né, depois de 2 décadas, décadas de política de valorização do salário mínimo, sendo que nesse período a gente teve alguns anos sem política de valorização, ele está em torno de 50% do valor original. Quando o salário pinga, já tem direção,
conta bem na frente, puxando o cordão. Agora que contamos a história, vamos dar um salto no tempo. Dados do censo de 2022 indicam que pouco mais de um terço dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo. Outro terço entre um e dois salários mínimos.
O salário mínimo tem reajuste anual, uma garantia prevista na Constituição Federal para preservar o poder de compra dos assalariados. Nos dias atuais, o percentual de aumento se baseia na inflação de preços dos 12 meses anteriores e na variação dos últimos dois anos do produto interno bruto, que é o total de riquezas geradas pelo país.
Assim, em 2026, o salário mínimo vale R$ 1.621 brutos. É o que vem no contracheque da assistente de loja Joiciane Barbosa Lima, de 30 anos, moradora de Samambaia, no Distrito Federal. Ela mora de aluguel com a filha de 7 anos.
Eu vou até pegar um exemplo das férias que acontece, né? Das férias para adiante, e geralmente a gente volta sem nenhum salário, mas eu tentei programar, tento deixar assim metade na conta, né? Até chegar outro mês, mas porém, falta, eu peço ajuda às vezes nos familiares, né? Tem também o apoio do pai, né? Às vezes ele também ajuda, mas sempre falta, né? E aí eu fico lidando com isso de pedir emprestado, pagar depois.
Joiciane calcula que para viver mais tranquila com a filha, sem se endividar e poder realizar o sonho de cursar educação física, o salário deveria estar perto dos R$ 5.000.
O DIEESE, aliás, faz pesquisas periódicas para estimar o salário mínimo necessário. A diretora técnica Adriana Marcolino explica esse conceito.
A gente usa como metodologia o decreto que define, né, que o salário mínimo deve ser suficiente para as despesas de uma família com gastos de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Veja, não é um critério de uma vida de luxo, mas é o mínimo que uma pessoa precisa para viver com dignidade. Né? Uma moradia que tenha água encanada, luz, não seja uma casa em local de risco, que tenha saneamento básico, né? Enfim, a saúde, é ter acesso à medicação, considerando aqui que saúde e educação já são públicos, né? Mas você ainda tem gasto.
O valor, Adriana conta a seguir.
Então, considerando isso e o valor da cesta básica da alimentação, em abril de 2026, o salário mínimo necessário seria de R$ 7.612.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros, não dá, não dá, não dá.
Ainda que se esteja longe desse necessário, não dá para menosprezar o que o salário mínimo real representa para um país como o Brasil. Primeiro, ele serve de parâmetro para a definição dos pisos de remuneração para várias categorias profissionais.
Segundo, nas localidades pequenas, ele movimenta todo o comércio local, mas também desafia a saúde dos cofres públicos municipais, uma vez que boa parte dos servidores recebe essa quantia.
Terceiro, entre impostos e outros encargos, um funcionário que recebe salário mínimo pode custar para o empregador até R$ 3.000 mensais ou um pouco mais.
Quarto, mas não menos relevante, o salário mínimo é utilizado para definir o valor de aposentadorias, pensões e outros benefícios pagos pelo INSS.
Ou seja, o salário mínimo é o motor de um ciclo econômico para lá de complexo. Mesmo assim, e talvez por causa disso, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende sua valorização. Ela e outros parlamentares solicitaram uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 90 anos da Lei do Salário Mínimo.
A valorização do salário mínimo é o cerne, é o centro. O que fazer para melhorar? É garantir que esse reajuste automático se dê nos próximos anos, né? É garantir a possibilidade de que, com o crescimento econômico, o Brasil alce voo a um aumento real e não somente, né, de cobertura, de recomposição da inflação. E não há dúvida que a redução dos índices de exploração do trabalho.
Fala aí!
Nossa produção ouviu algumas pessoas que estiveram presentes à sessão solene no início de maio. A maior parte do público era formada por agentes comunitários de saúde. Pedimos que contassem um pouco sobre trabalho e salário mínimo. Confira.
Eu sou Valdeci Rosário da Paixão, tenho 62 anos, trabalho de agente comunitário de saúde hoje. Eu comecei como mecânico de bicicleta, não ganhava salário mínimo, porque era de menor na época. Mas quando eu comecei a receber o meu salário mínimo, para mim foi muito importante, porque minha mãe, foi meu pai e minha mãe, né? minha mãe ficou viúva cedo, então eu tinha que trabalhar para poder também ajudar. Enfim, trabalhando, e quando eu recebi meu primeiro salário, foi todo com a mão dela, mas muito feliz.
Mônica, tenho 49 anos. O salário mínimo é a porta de entrada, porque daí você vai galgar através das suas lutas. Porque sem luta a gente não consegue nada, né? Quando eu entrei enquanto agente comunitária, nós ganhávamos uma bolsa, era chamada assim. E essa bolsa era um salário mínimo. Ficávamos 6 meses para receber esse salário, né? Não tínhamos direito a nada. De lá para cá, com as lutas sindicais, a gente começou a galgar valores maiores, né? Passamos a ganhar um salário e meio, depois veio o piso salarial e hoje nós estamos ganhando 2 salários mínimos e eu, enquanto vereadora, venho lutando para que esses benefícios estejam regulamentados.
Para marcar o aniversário da lei que criou a remuneração mínima, o Ministério do Trabalho e Emprego e o DIEESE lançaram o livro Salário Mínimo no Brasil, 90 anos de história, lutas e transformações, com artigos de professores universitários, economistas e outros especialistas na área. O livro pode ser consultado gratuitamente nos sites das duas instituições.
A publicação traz toda a evolução desse marco do trabalho, assim como estudos sobre os impactos dos aumentos reais. Entre algumas conclusões, pesquisadores trouxeram evidências de que a política de valorização do salário mínimo não causou mais desemprego ou informalidade, como alguns críticos alertavam.
Os estudiosos afirmam que ela, ao contrário, se mostrou compatível com a expansão do emprego e o avanço da formalização, contribuindo para a arrecadação e até para a sustentabilidade do sistema de seguridade social.
Mas alguns especialistas reunidos no livro também reconhecem que há muitos desafios para o futuro. O próprio conceito de salário mínimo atrelado a uma jornada fechada é cada vez mais questionado na nossa sociedade tecnológica, hiperconectada e com regimes de trabalho flexíveis ou precários.
E outros pontuam que, se o Brasil realmente quiser encarar a tarefa de reduzir a desigualdade social, o alvo maior nem é a renda mínima, é a de quem está no topo da pirâmide e precisaria contribuir mais.
O 15 Minutos de Cidadania fica por aqui. Produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e José Carlos Oliveira. Queremos receber as suas sugestões. Nosso e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Itaquera, de São Paulo, capital. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e nos principais tocadores de podcast. Obrigada pela audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15, cidadania em 15 minutos.
1h48.
Minha boca está em sola e o meu queixo no violino. Assim atino esta mola que Paganini de mim aprendeu. Dê uma esmola, pelo amor de Deus. 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 Toco uma, toco duas, arranho três. Se tecido a aranha me pedir, toco se me der esmola, pois madeira e corda não dá pra engolir. Dê uma esmola, pelo amor de Deus. Dê uma esmola,
pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. E seja breve, quando toco o vosso toco de orelha, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola. Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola.
Deus te ilumine.
Pelo amor de Deus, dê uma esmola, dê uma esmola.
Amém. Deus ilumine o seu caminho. Deus abençoe, Senhora. Valeu, Pai.
Donzela te adora, que nas asas da aurora veio à sala do rei enfrentar sete sábios da lei. Venceu sete perguntas e de boca de couro recebeu como prenda mil e dobra de ouro. Respondeu que à noite, descanso do trabalho, encobre os malfeitores e que do angélico, beleza dos amores, e que da vilice vestidura de dores na eterna meninice foi-se num bolo do bar. Isso vai muito longe, foi no século do pai.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
A cidade enlouquece os sonhos tortos. Na verdade, nada o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Essa noite não, essa noite não, as cortinas transparentes não revelam o que a solitude quer. Solidão, um desejo violento bate sem querer. Pânico, vertigem, obsessão. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não deixe se matar, pelo menos essa noite. Não, essa noite não. Essa noite não. Não. Está sozinha, está sonhando, está com medo. Seus fantasmas, seu enredo sem destino. Toda noite, uma imagem diferente. Consciente, inconsciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Algo que você pressente. Indefinível. Mas não deixe se matar.
Desejo. cigana vadia via o espaço. Sorte, abraço, horas de amor. Canto da ave, estrela Maria, rompendo a noite, a boca do dia. Rompendo a noite, a boca do dia. Senhora, na paz e na guerra não nega o prazer, nem deixa de ser estrela da terra. Ai, ai, não deixa de ser estrela da terra. Ai, oh, não deixa de ser estrela.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro
Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
12:07. Um grande abraço para você de Anagé, de Barra do Choça, de Belo Campo, Cândido Salles, Encruzilhada, Itambé, Planalto, Ribeirão do Largo, enfim, para você que está nos ouvindo em todo o sudoeste da Bahia, no norte de Minas. Continue com a gente aqui nos 90.3 da Rádio Câmara. 12:07.
Teu rosto, tudo que não me deu.
quais são as cores.